Bolsonaro é indiciado por fraude no cartão de vacina. E a STF decide homologar a delação premiada de Rony Lessa no caso Marielle. Também por aqui, os 80 milhões do Maluf que saem da Suíça e vêm pro Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 20, quarta-feira, um dia especial. A gente começa aqui o episódio, a la moda Bolsonaro, invocando João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é que a PF tá conhecendo a verdade? A verdade que era uma baita fraude. E por isso veio o indiciamento, que eu já te conto no pé do ouvido. Pois então, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público.
Repita!
Jair Bolsonaro indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público.
Esse caso aqui se refere à falsificação de certificados de vacina contra a Covid para ele, para a filha Laura e para outras pessoas, para que com esses cartões falsos eles pudessem entrar nos Estados Unidos. Como a fraude atingiu uma galera, além do Bolsonaro, outras 16 pessoas foram indiciadas, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, que admitiu ter organizado a fraude e em depoimento afirmou que a ordem partiu de Bolsonaro. Segundo a PF, olha como é que funcionou a falcatrua. Primeiro, o então ajudante de ordens, o Cid, encaminhou os dados falsos ao ex-major do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que pegou esses dados e os repassou a João Carlos de Souza Brecha. Então, secretário do governo de Duque de Caxias e responsável por inserir as informações no sistema do SUS. E aí, depois, como relatou o Cid, os certificados foram impressos no Palácio da Alvorada e entregues em mãos ao ex-presidente. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, classificou o indiciamento como lamentável e absurdo e disse não ter tido acesso ao inquérito, que vê como perseguição política e tentativa de esvaziar o enorme capital político que só vem crescendo. Essas foram as palavras usadas por Van Garten. Agora, esse inquérito da PF vai ser analisado pelo Ministério Público, a quem cabe transformar ou não esse indiciamento em uma denúncia. A polícia chegou à conclusão que os certificados foram falsificados, mas se esses certificados chegaram a ser usados, é um outro papo, são outros 500. E por isso, a PF aguarda informações do governo americano para determinar se o Bolsonaro e outros investigados usaram os documentos falsos para entrar no país no dia 30 de dezembro de 2022. Lembra quando ele viajou, não passou a faixa presidencial e tudo mais?
No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar para os Estados Unidos.
Eram 2 da tarde quando o jato da Força Aérea decolou de Brasília, levando o presidente Jair Bolsonaro e a mulher Michele com destino a Orlando, nos Estados Unidos. A filha do casal, Laura, foi na madrugada de terça em outro avião da FAB.
Naquela época, os Estados Unidos ainda exigiam a comprovação de vacinação. E se o governo americano confirmar, a PF pode identificar, numerar novas condutas ilícitas. Acá entre nós são tantas condutas, né? Tantos absurdos, tantos crimes que Bolsonaro pode ter cometido, que às vezes a gente até se perde. Então meu papel aqui é te situar. puxando nossos pés para o chão. O ex-presidente é alvo de investigações pela fraude na vacina, que agora veio esse indiciamento, também pelo desvio de joias e, finalmente, pela tentativa de golpe. Mas os três casos, eles se relacionam, se encontram em algum ponto. Por exemplo, o relatório da PF indica que essas alterações, né, nos certificados que aconteceram dentro dos sistemas do Ministério da Saúde, essas mudanças podem ter sido feitas durante o planejamento da suposta tentativa de golpe de Estado para permitir que os integrantes tivessem os documentos bonitinhos, certinhos, para entrar ou permanecer no exterior depois do desfecho do 8 de janeiro. Só que ainda são especulações, ainda está sendo investigado. E para que as respostas venham quanto antes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, estipulou o prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse relatório da PF. E vem cá, que terça que o Cid teve, hein? Que terça! O indiciamento não foi a única má notícia que ele recebeu. Hoje ela só quer. Notícias boas para se ler nos jornais. Por conta aí do tempo de serviço, Mauro Cid seria promovido. Passaria de tenente-coronel ao posto de coronel. Essa promoção estava prevista para abril, mas ela foi vetada pelo atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Pelas regras das Forças Armadas, até daria. O Cid só ficaria impedido de receber a promoção caso se tornasse réu em processo, o que ainda não aconteceu. Mas foi vetada a promoção porque a avaliação dentro da caserna é que a passagem de Cid a coronel em meio às investigações seria prejudicial à imagem do próprio exército. Mas ó, mesmo tendo ficado preso por 4 meses, o Cid recebeu do seu chefe a nota máxima pelo desempenho profissional em 2023.
Esse é meu patrão!
Meu senhor! À época, o comando de operações terrestres era liderado pelo general Estevam Teófilo, um dos alvos da PF na investigação sobre a trama golpista. E o chefe direto do Cid, que deu a nota máxima, era o general Alexandre Oliveira Cantanhede Lago. Pô, se o Cid tá com essa moral, acho que tá na hora de eu pedir um aumento. Alô, Pedro!
Por favor, me ajuda.
Pô, Pedro, depois dessa notícia aqui... Não, a gente brinca, mas a gente não pode esquecer do fundamental. É um assunto seríssimo, porque a trama golpista se desenhou, se desenrolou e por pouco a nossa democracia não ruiu. E chega a informação nova sobre isso. O ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 2022, o general Walter Braga Neto, pediu ao tenente-coronel Mauro Cid que levantasse com o PL o dinheiro para bancar a ida até Brasília dos chamados Kids Pretos, que esse é o apelido de uma tropa de elite do Exército. A ideia por trás seria que eles fossem à capital participar das manifestações bolsonaristas. Como conta Malu Gaspar, essa informação foi dada pelo próprio Cid depois da PF encontrar no celular dele uma mensagem em que o Cid oferece ao Major Rafael Martins de Oliveira um auxílio de R$100 mil para a viagem. Aí, naturalmente, o Cid foi questionado sobre a origem desse dinheiro, a origem foi investigada. E, mais do que a informação de um dinheiro para custear, a PF considera essa uma importante prova da ligação entre o movimento golpista do Bolsonaro e a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Então, seria um elo de que o próprio governo e o entorno movimentaram para que essa manifestação golpista acontecesse. E, para traçar um panorama sobre tudo isso, eu trago aqui o comentário da Vera Rosa. Abre aspas.
O STF vai punir Bolsonaro e outros militares que armaram a trama golpista. Trata-se de um desfecho dado como favas contadas pela caserna. Nos bastidores, porém, Integrantes do alto comando do exército mostram preocupação com o julgamento de oficiais que, embora sabendo do plano para impedir a posse de Lula, nada fizeram. Há, por enquanto, no STF, uma divergência em relação a esse ponto.
Fecha aspas. E a gente fica aqui no STF mesmo para a próxima notícia. Uma notícia muitíssimo séria. Ontem, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, anunciou que o Supremo homologou, validou a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Preso, o Lessa é acusado de ser um dos executores do crime, que aconteceu há 6 anos. Já se passaram 6 anos e a gente ainda não tem as respostas. Mas parece que tudo está se encaminhando para isso. Então, escuta só o ministro Lewandowski.
Que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Na semana passada, o caso subiu para o STF por conta do foro privilegiado de um dos investigados, que a gente não sabe quem é, ele não teve o nome revelado. E nessa delação, que foi homologada no Supremo pelo ministro Alexandre de Moraes, o Lessa teria entregado os mandantes e as circunstâncias do crime. Bem, em off, ali, por trás, fontes do STF disseram que o Lessa teria citado o deputado federal Chiquinho Brazão como um dos envolvidos. E por conta dessa menção é que o caso teria subido para o Supremo. O Chiquinho é irmão do Domingos Brazão. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que, segundo o Intercept, foi mencionado como mandante do crime. Ainda no âmbito judicial, mas passando para uma outra informação, a Justiça da Suíça determinou a repatriação para o Brasil de 16 milhões e 300 mil dólares. Um valor que dá mais ou menos aí 80 milhões de reais. Valor que estava em contas ligadas ao ex-deputado federal Paulo Maluf. Antigamente ele já tinha cantado a bola, né?
Porque todo político vai ser chamado pela mídia, pelos repórteres, pelo povo, de corno, de viado ou de ladrão. Das duas primeiras eu escapei.
De acordo aí com a AGU, a Advocacia Geral da União, essa decisão que foi tomada pela Suprema Corte da Suíça é definitiva e deve ser executada em breve. A repatriação diz respeito ao caso em que Maluf foi condenado a 7 anos de prisão pelo Supremo em 2017 por lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, o Maluf atuou na lavagem do dinheiro que foi desviado de obras públicas e também fez remessas ilegais ao exterior. Me responde uma coisa, você tá com calor? Não é uma pergunta retórica, tá? Mas desde quando, hein? Eu tô desde o ano passado e não é à toa. Afinal, um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial mostrou que 2023 foi o ano mais quente da história. E ele veio assim, quebrando, estourando uma série de máximas globais, como temperaturas nos oceanos, aumento no nível do mar e no degelo da Antártica. E na avaliação da Organização Meteorológica Mundial, 2023 também foi 1,45 grau mais quente do que a média registrada entre 1850 e 1900. Diante disso, a secretária-geral, a Celeste Saulo, disse que a humanidade nunca esteve tão perto de ultrapassar o limite de 1,5 grau estabelecido pelo Acordo de Paris. E além das altas temperaturas, o documento destaca a ocorrência de outros eventos climáticos extremos nesse período, como inundações, secas e incêndios florestais. O nosso conhecido por aqui, o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ressaltou que sirenes estão soando em todos os principais indicadores sobre o clima. Agora, pensa esse calor todo junto com a poluição. Nada, a rinite só de imaginar, né? Já tô até aqui me coçando. Mas, não é que das 100 cidades mais poluídas do mundo, 83 são indianas? Incluindo aí as 4 primeiras do ranking? São elas as 4 mais poluídas: Begusarai, depois vem Guwahati, Delhi e Mulanpur. Esse ranking consta no 6º relatório anual de qualidade do ar no mundo, elaborado pela empresa suíça IQ Air. E uma coisa interessante, esse estudo trata especificamente da PM2.5, que é a menor e mais perigosa partícula poluidora já conhecida. Produzida tanto pela queima de combustíveis fósseis, quanto por incêndios florestais e poeira, a PM2.5 entra na corrente sanguínea pelos pulmões, pela respiração e está associada a doenças como asma e câncer. E não dá para relaxar, mais um sinal de alerta aqui para gente. Nesse ano, os casos da dengue, como você sabe, estão mais concentrados nos adolescentes. Mas mesmo assim, quando a gente olha para o índice de letalidade, a doença tem agido com maior gravidade em crianças de até 5 anos. Pelo menos foi isso que nos mostrou um levantamento do Observa Infância da Fiocruz. E os indicativos ainda apontam que depois, né, das crianças de 0 a 5 anos, o segundo grupo com taxas de letalidade mais altas é o de 5 a 9 anos. E por isso, para o coordenador, o Cristiano Boccolini, o Ministério da Saúde acerta em priorizar a imunização dos jovens entre 10 a 14 anos, porque é a faixa onde a gente vê mais casos. E ele também ressalta a importância da vacinação. Além disso, recomenda que o próximo grupo contemplado seja o das crianças, elas que mais morrem proporcionalmente pela dengue. Spotify abriu o bolso, mas não foi pra gente, infelizmente, mas foi pra galera da música, galera boa. Ontem a plataforma anunciou que no ano passado pagou 4 bilhões e meio de dólares em direitos a artistas independentes ou de pequenas gravadoras. E essa grana representa metade do que o Spotify pagou à indústria da música. Além disso, a empresa informou que dos 66 mil artistas que geraram mais de 10 mil dólares no ano passado, mais da metade desses 66 mil vieram de países de língua não inglesa, com predomínio do espanhol, alemão, português, francês e coreano. Aí você deve estar pensando assim com seus botões. Pô, que bacana. Uma galera independente conseguindo fazer dinheiro, né, no cenário musical. Isso é massa demais. Mas mais ou menos, porque tirando, né, os casos de artistas totalmente independentes, esse dinheiro do Spotify vai primeiro para o detentor dos direitos, que em geral são as gravadoras, que então repassa uma porcentagem da grana a cantores, músicos e compositores de acordo aí com seus próprios contratos. Mas nas telonas, o contrato é claro, fez sucesso, vale a pena ver de novo.
Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause
e o marinheiro mais icônico das animações vai voltar aos cinemas. O novo live action do Popeye está sendo produzida pela Churning Entertainment, que trabalhou em alguns lançamentos muito bons, como o filme Ford vs Ferrari e também na nova trilogia de Planeta dos Macacos. E o live action conta com a participação do roteirista Michael Kal-El, que fez o The Sopranos, O Túnel do Tempo, a primeira versão do marinheiro apaixonado pela Olivia Palito e por espinafre também, chegou nas telonas lá nos anos 80. Protagonizada por Robin Williams e dirigida por Robert Altman. Arrecadando, meu filho, mais de 60 milhões de dólares nas bilheterias. Isso naquela época. Mas até chegar lá, o Popeye já tinha chão, hein? O personagem foi criado nos quadrinhos por Elsie Chrisley Seeger em 1929. E tava bom demais, né? Mas a gente tem uma despedida muito dolorosa por aqui. Morreu na madrugada de ontem, aos 83 anos, em consequência de um ataque cardíaco, o fundador da Livraria Cultura, o Pedro Herz. Membro de uma família judia que fugia do nazismo, ele nasceu em São Paulo em 28 de maio de 1940. Na época, sua mãe, a Eva, criou em casa um serviço de empréstimo de livros, fundando a Biblioteca Circulante em 1947. Biblioteca que mais tarde ganharia corpo e seria transferida para uma loja no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, coração de São Paulo, dando lugar depois à Livraria Cultura, já em 1969. O espaço, então, se tornou um dos pontos culturais mais importantes da cidade. Mas a empresa, que chegou a contar com 18 filiais em diferentes estados, passou por problemas financeiros nesses últimos anos, com um pedido de recuperação judicial em 2018 e falência no ano passado. Aqui em Cotidiano Digital tem promoção pra mocinha, na Europa. Por lá, a Meta quer diminuir o preço da assinatura sem anúncios do Instagram e do Facebook. E essa queda seria para resolver questões regulatórias. O valor passaria então de R$ 9,99 para R$ 5,99. E a gente está falando, claro, aqui, na língua dos euros. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. A companhia lançou esse serviço pago em novembro, depois que os reguladores questionaram as políticas para coleta e processamento de dados dos usuários. E aí a assinatura veio para resolver isso, porque permite o uso das redes sociais da Meta sem a coleta de dados. Com isso, a Big Tech esperava, né, conseguir o consentimento definitivo da Comissão Europeia e esperava que então conseguiria se adequar à lei de mercados digitais. Mas é claro que o caminho foi contrário. A cobrança provocou reclamações dos consumidores, já que cobra do usuário o direito à privacidade, uma coisa básica. Então eu falei para você acompanhar o raciocínio, só que não teve tanto, né? Foi uma ideia de jirico. E vem cá, você tá me ouvindo? Às vezes, tudo bem, eu entendo, um episódio de 20 e tantos minutos, a gente se distrai. Só que, imagina se eu conseguisse cutucar você pelo som, que nem a gente fazia lá no MSN. Não, ia ser muito chato pra você, mas ia ser legal pra mim, eu ia gostar. Só que agora, a gente pode sentir esse gostinho de nostalgia no Facebook, porque ele tá ressuscitando as cutucadas. A rede anunciou que melhorou as sugestões que aparecem ali no perfil sobre quem cutucar na plataforma. E só essa mudancinha, junto com outros pequenos ajustes, segundo a companhia, só essas coisinhas pequenas aumentaram o uso do recurso em 13 vezes no mês passado, sendo mais da metade das interações realizadas por jovens entre 18 e 29 anos. Essa, na verdade, é uma das funções mais antigas do Facebook, mas por conta da perda de popularidade, ela estava escondidinha. Se você não se lembra dessa função, dá um Google aí. Ou você abriu o TikTok para pesquisar. É, tu não acredita no babado. Para a geração Z, o TikTok é o novo Google. Lá em 2022, um estudo do próprio Google revelou que 40% dos jovens usavam o TikTok como ferramenta de busca. E agora, só 2 anos depois, uma pesquisa da Adobe mostrou que 64% dos nascidos entre 95 e 2010 já trocaram o Google pelo TikTok. Mas calma, não vai panicar não. O Google ainda segue no topo dos mecanismos mais usados. Só que não tem jeito, os números revelam sim uma mudança de hábitos nas novas gerações, graças ao algoritmo e ao formato de vídeos curtos do TikTok. E aí, para correr atrás do preju, o Google tem tentado aperfeiçoar seu mecanismo de busca com a inteligência artificial, que, aliás, já está em fase de testes aqui no Brasil. E nesse mesmo Brasil, eu me despeço! É isso mesmo, nosso episódio de hoje chega ao fim, só que eu te espero aqui amanhã, como sempre. Antes, faz favor, compartilha o nosso programa, deixa o pessoal bem informado, me ajuda, e eu vou. Mas antes, eu deixo os parabéns pro meu senhor esposo, na voz da eterna Rita Lee. Até lá!
Somos um. Pensando